investigadores, quanto pelo Ministério Público Federal, que está cuidando de muito perto desse caso, se realmente conseguir apresentar todos os envolvidos neste grande esquema. E do ponto de vista da minha avaliação, todos os envolvidos abala os três poderes da República, além da própria República.
O instrumento da delação premiada tem como objetivo revelar pontos obscuros e ocultos para que o interesse público seja constatado. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo discute rever a chamada taxa das blusinhas, cobrança de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. A declaração foi dada durante a entrevista ao programa Bom Dia Ministro, da EBC. O tema volta à discussão em meio ao ano eleitoral. A chamada taxa das blusinhas traz uma imagem negativa para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o ministro do petista, o Palácio do Planalto não pretende acabar com o programa Remessa Conforme, criado para controlar justamente a entrada de produtos importados no país. Porém, ele reconhece que há ministros dentro do governo, especialmente da área política, defendendo mudanças na taxação.
Veja, a sedução da taxa das blusinhas, ela precede aqui um programa de regularização dessas encomendas que fluíam no mundo e no Brasil sem controle. A gente passou a controlar, hoje a gente sabe se entra produto com prejuízo à criança. Hoje a própria oposição no Congresso tem levantado o tema de volta. Dentro do governo tem ministro que defende que a gente reveja. Eu estou dizendo o seguinte, a gente tem que olhar e fazer o debate racional. Eu não tenho tabu em relação aos temas, desde que a gente preserve os avanços que a gente atingiu.
A taxa das blusinhas entrou em vigor em agosto de 2024. E vem sendo defendida por setores da indústria do varejo nacional como uma forma de proteger a produção brasileira. Durigan rebateu ainda críticas ao programa Desenrola e negou que a iniciativa represente uma espécie de incentivo à inadimplência. O ministro afirmou que o governo prepara uma nova fase do programa, essa voltada para consumidores que estão com as contas em dia, mas que sofrem com juros altos.
Aqui seja uma pessoa que é informal, por exemplo, informal no país, que é um olhar que a gente tem com muito cuidado, ele não tem uma renda fixa por mês. Ele tem que ir lá ganhar o seu dia a dia de maneira muito pontual. E ele é quem mais toma juros caros no país. E nós estamos estudando uma linha pros informais.
Durigan também comentou a proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho. O ministro defendeu uma transição gradual para alguns setores da economia, mas descartou compensações tributárias para as empresas.
Então, eu digo o seguinte, 40 horas por semana, com 2 dias por semana, sem redução de salário e sem compensação com benefício fiscal. Não cabe dizer aqui que o Estado tem que indenizar o empresário. Agora, cabe sim discutir transições.
A discussão sobre a redução da jornada de trabalho avança no Congresso Nacional e Durigan deve participar na próxima semana da comissão especial que trata sobre o tema. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Em um mercado de trabalho cada vez mais dinâmico e competitivo, empresas buscam profissionais capazes de se adaptar, liderar e resolver problemas, competências que nem sempre estão no currículo, mas que fazem toda a diferença no dia a dia corporativo. De acordo com o relatório da Zig Recruiter, 93% das companhias afirmam que durante um processo seletivo, as habilidades interpessoais são tão importantes quanto a formação técnica dos candidatos. Um exemplo é a maternidade. Mais do que uma transformação pessoal, esse período pode impulsionar habilidades como gestão de tempo, resiliência, empatia e tomada de decisão, tornando as mulheres ainda mais preparadas, não apenas para os cargos que já ocupam, mas também para os novos desafios profissionais. Débora Rodrigues, especialista em recursos humanos e integrante do grupo temático de gestão de pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, fala sobre como as empresas podem reconhecer e valorizar as competências adquiridas na maternidade.
Pode ser feito incorporando avaliações comportamentais mais estruturadas no processo seletivo, criando espaço seguro para que essas habilidades estejam evidenciadas no processo seletivo. Além disso, políticas de retorno ao trabalho, programas de mentoria, trilhas de carreira mais flexível, ajudam a transformar esse momento em uma vantagem competitiva, não só para a mulher, mas para a própria empresa.
Para a especialista em recursos humanos, mulheres que passam pela maternidade tendem a desenvolver um perfil mais adaptável a constantes mudanças no ambiente corporativo.
Diferente do que muitos pensam, a maternidade não deixa as mulheres mais sensíveis ou mais suaves como líderes. Isso é um rótulo que deve ser tirado. A maternidade, ela fortalece uma liderança, tornando-a mais humana, com maior capacidade de leitura de contexto, porque a liderança após a maternidade, ela tende a ser mais consciente e estratégica. Esse perfil, ele deixa de ser um diferencial e passa a ser necessário nas organizações.
Reconhecer a maternidade como uma fonte de desenvolvimento de competências é um passo essencial para as empresas que desejam construir equipes mais diversas, eficientes e preparadas para os desafios do futuro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Recentemente, o caso da influenciadora brasileira Débora Rocha mordida por um cachorro nos Estados Unidos acendeu alerta para imprevistos durante viagens internacionais. Débora viralizou ao relatar que recebeu uma conta de 17 mil dólares, equivalente a 84 mil reais, após atendimento médico em Orlando, onde foi cobrado o custo da vacina contra a raiva e a medicação após a mordida. No entanto, as despesas foram cobertas pelo seguro viagem. Nelson Emiliano, presidente da Comissão Atuarial da FenaPrev, a Federação Nacional de Previdência Privada, explica que as emergências médicas são comuns e merecem atenção em viagens para o exterior.
Os imprevistos mais comuns cobertos pelo seguro viagem são emergências médicas e odontológicas, uma cobertura de custos com consultas, hospitalização e tratamento de urgência, problemas com bagagem, indenização em caso de extravio, roubo, furto ou danos às malas, logística de voo, reembolso de despesas, alimentação e hospedagem por atraso ou cancelamento de voos, além de custos com remarcação de passagens, retorno antecipado ou repatriação, custo de transporte para a volta ao país de origem por motivos de saúde, regresso sanitário ou falecimento.
Nas redes sociais, a influenciadora brasileira explicou que cada uma das duas doses de vacina contra a raiva que ela teve que tomar custou 2.500 dólares, além de 5 mil dólares pela consulta, mas como havia feito um seguro-saúde, não teve que arcar com as despesas.
E aí, a moça só falou que poderia deixar essa dívida lá e o seguro iria entrar em contato, essa dívida seria zerada sem eu precisar fazer nada. Ou eu pagava, e tipo assim, para deixar tudo certo, a primeira opção que a gente estava pensando era pagar e depois pedir para o seguro reembolsar. Sendo que quando foi no segundo dia que eu fui no hospital e a mulher falou que tudo tinha dado 17 mil dólares... Mas a lição que fica é, nunca chegue perto de cachorros estranhos fora do Brasil. Outra, tenha um seguro viagem sempre que você for viajar, caso você queira tocar em cachorros alheios.
O seguro viagem cobre assistência médica 24 horas, odontológica, hospitalar, cancelamento de voos, extravio de bagagem e repatriação, além de ser obrigatório para entrar em muitos países. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O reforço na segurança pública passa cada vez mais pela tecnologia e pela capacidade de resposta em campo. No Paraná, investimentos recentes têm ampliado a estrutura da perícia criminal, considerada peça-chave na produção de provas e na elucidação de crimes. O mais recente é o segundo módulo móvel multifuncional da Polícia Científica do Paraná, capaz de estar pronto para operar em cerca de 10 minutos. Conforme o diretor da PCIPR, Ciro Pimenta, as aquisições ampliam a capacidade de atuar em campo.
Que é uma unidade móvel da Polícia Científica, residência, né, preparada aí para todos os tipos de terreno, enfim, com toda a estrutura necessária para a realização dos exames periciais em qualquer lugar. Também estão recebendo novos equipamentos de processamento de vestígios genéticos, né, para que a gente consiga fazer esses exames de DNA de forma mais rápida. São equipamentos muito importantes para o trabalho da nossa polícia científica, né, porque eles nos permitem encontrar respostas que anteriormente a gente não tinha método, né, método científico, ou até essas tecnologias para conseguir chegar no resultado.
Montado sobre um caminhão 6x6, o módulo funciona com base avançada em qualquer ponto do estado. Conta com laboratório, necrotério de campanha, sala de crise, central de vestígios, alojamento, banheiro e conexão via satélite. A energia é autônoma, com placas solares, baterias e gerador, o que garante a operação contínua mesmo sem rede elétrica. Com dois módulos, a polícia científica pode emitir laudos em campo e atuar em ocorrências complexas, inclusive em áreas remotas por longos períodos. A aquisição integra um pacote de R$ 338 milhões em segurança pública no Paraná, sendo R$ 7,8 milhões destinados à polícia científica. Os recursos também contemplam furgões, uma plataforma de DNA e um microscópio eletrônico. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Biblioteca Pública do Paraná preparou uma programação variada para o mês de maio, com exposições, oficinas, lançamentos de livros, apresentação musical e atividades para crianças. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. Na segunda-feira, dia 18, às 10 da manhã, será aberta a exposição Olhares e Vozes do Cárcere. A mostra reúne fotografias feitas por 10 detentas do Presídio Feminino de Piraquara ao longo de 6 meses de 2015. As imagens ficam expostas no hall térreo até o mês seguinte. Na terça-feira, dia 19, às 17h, estudantes de letras da Universidade Federal do Paraná ministram uma oficina sobre literatura, com um debate de obras de Marlene Haushofer e Clarice Lispector. A atividade acontece na sala de reuniões. Na quinta-feira, dia 21, a partir das 18h15, o auditório recebe um recital de violão clássico com o musicista João Albuquerque, com um repertório de compositores internacionais. Na sexta-feira, dia 29, às 16h30, o projeto Ampliando Horizontes promove um bate-papo com escritores sobre oficinas de criação literária. O encontro será no hall térreo. Ao longo do mês, a biblioteca também recebe 3 lançamentos de livros. Na quarta-feira, dia 13, às 17h30, será lançado O Labirinto Pós-Colonial, de Daniel Osieck. Na sexta-feira, dia 15, a partir das 18h, o evento Sintonize Mulher apresenta 2 obras com temas ligados à vivência feminina. Já na sexta-feira, dia 22, outro lançamento reúne correspondências históricas entre Mariana Coelho e Berta Lutz, com 59 cartas trocadas entre 1923 e 1944. A programação infantil também tem destaque. Na quarta-feira, dia 6, às 15h, o Cine Pipoca exibe o filme Fala Sério Mãe, para crianças acompanhadas dos pais. No sábado, dia 9, às 9h30, tem o lançamento de livro infantil, seguido, às 10h, por uma oficina de xadrez. Durante todo o mês, a Hora do Conto acontece às segundas e quartas-feiras, às 10h30 e às 14h30, com histórias encenadas pela equipe da biblioteca. A programação completa está disponível para o público na Biblioteca Pública do Paraná. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugurou nesta quarta-feira, em um grande evento com autoridades locais, o novo Ambulatório Médico de Especialidades de União da Vitória. A unidade recebeu investimento de quase 13 milhões de reais do governo do Paraná e passa a reforçar a rede de atendimento especializado do SUS. Outros 3 milhões estão confirmados para equipar a unidade. Ratinho Júnior também anunciou um convênio de 21 milhões e 300 mil reais da Secretaria da Saúde para a reforma e ampliação do Hospital Regional São Camilo. Segundo o governador, os investimentos buscam descentralizar o atendimento para além dos grandes centros.
Uma estrutura que vem dar mais conforto à população, não só de União da Vitória, mas também de todo o entorno, né? Os municípios do entorno de União da Vitória, como Cidade Polo, que é a União da Vitória, vai poder também ter esse atendimento aqui e facilitando a vida das pessoas que moram na região. E além disso, também o Hospital São Camilo, que nós estamos repassando dinheiro aqui para ele fazer toda a sua ampliação. Nós vamos dobrar o hospital de tamanho com mais o dobro de leitos e o dobro de leitos de UTI. Hoje tem 10, vai dobrar para 20 leitos de UTI, que vai atender também cada vez melhor a nossa população.
Os ambulatórios médicos de especialidades buscam ampliar o acesso da população a consultas, exames e atendimentos multiprofissionais, com foco em linhas de cuidado prioritárias como gestantes de médio e alto risco, crianças menores de 1 ano, pacientes com hipertensão arterial e diabetes, além de idosos, saúde mental e dependência química. O ambulatório também atua no acompanhamento de pacientes com doenças crônicas de maior risco. Com cerca de 2.200 metros quadrados de área construída, o AME conta com atendimento médico especializado, serviços multiprofissionais e interdisciplinares, apoio diagnóstico com exames laboratoriais e de imagem, além da realização de procedimentos ambulatoriais. Segundo uma estimativa da Secretaria da Saúde, está previsto um acréscimo mensal de 4.883 consultas com especialistas, 2.972 atendimentos com outros profissionais de saúde e a realização de 1.850 exames adicionais. A gestão do local será feita pelo CISVALE, o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, que concentra os 9 municípios da 6ª Regional de Saúde, sendo uma referência para uma população de 170 mil habitantes, conforme explicou o diretor da Regional, José Alfredo Rocha Júnior.
A gente, atendendo uma diretriz lá do começo da gestão do nosso governador Ratinho Júnior, que ele pede que seja construída no Paraná uma saúde mais próxima do paranaense e resolutiva. Então, de lá foi feito o planejamento, que hoje tem mais de 7 anos, onde a gente consegue imprimir qualidade no interior, né? Então, é uma teia, literalmente, que aqui tem contato com as unidades básicas de saúde, com os hospitais de Curitiba, para realmente fazer um entrelaçamento para oportunizar a oferta de saúde na maneira mais próxima possível e mais rápida possível para o paranaense.
A unidade é a 5ª entregue pelo Estado dentro da ampliação da rede de atendimento especializado. Ao todo, o Paraná prevê investir mais de 279 milhões de reais em 17 ambulatórios médicos de especialidades em diversas regiões. Com a reforma e a readequação da estrutura atual, o Hospital São Camilo passa de 62 leitos para 101, com 20 de UTI adulto. Também são ampliadas as salas cirúrgicas de 3 para 5, além de uma nova área física para implantação do serviço de hemodinâmica para diagnóstico e tratamento de doenças cardiovasculares e neurológicas. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mandamentos da visitação, trilhas de alta intensidade e fique em silêncio, feche os olhos e ouça a natureza. Essas são algumas das frases estampadas em 2.000 placas informativas que começaram a ser instaladas em 32 unidades de conservação administradas pelo Instituto Água e Terra, IAT, autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável, SEDESTE. O investimento é de R$ 247 mil. Nesta quinta-feira, o trabalho de sinalização ocorre no Parque Estadual Pico Paraná, entre os municípios de Campina Grande do Sul e Antonina. A segunda fase do projeto, prevista para começar ainda neste ano, prevê a instalação em outras 43 unidades de conservação do Estado. O chefe de divisão da Gerência de Áreas Protegidas do IAT, Alan Lessa, explica sobre as ações.
O Instituto Água e Terra está avançando em mais uma importante ação para fortalecer a conservação ambiental e melhorar a experiência dos visitantes nas nossas unidades de conservação. Estamos executando um projeto de reforço da sinalização que prevê a instalação de cerca de 2 mil placas em 32 unidades de conservação em todo o estado. Esse trabalho é fundamental para orientar os visitantes, aumentar a segurança e também contribuir para a proteção dos nossos ecossistemas. Até o momento, já foram produzidas 512 placas. Iniciamos a instalação no Parque Estadual Mata São Francisco e no Parque Estadual Salto São Francisco da Esperança. Na sequência, os trabalhos seguirão para o Parque Estadual Pico Paraná e demais unidades de conservação ao longo de 2026.
As placas vão ajudar a propagar informações referentes ao dia a dia nas unidades de conservação, com foco em um turismo de natureza responsável. O Paraná possui atualmente 74 unidades de conservação geridas pelo IAT. A 75, em Castro, está em fase de implantação. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT, lançou junto a outras entidades um manifesto em defesa da evolução responsável do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. Segundo as entidades, mudanças recentes nas regras do Vale Alimentação e Vale Refeição podem levar ao desvio de finalidade do benefício e à perda de sua natureza alimentar. Por isso, defendem uma transição gradual, diferente do que fez o Decreto número 12.712, de 2025. O manifesto propõe a manutenção de diferentes modelos de operação do PAT, inclusive os já consolidados, enquanto novos formatos amadurecem. A ideia, segundo as associações, é garantir segurança alimentar dos trabalhadores e a sustentabilidade de toda a cadeia econômica envolvida. As entidades defendem a modernização do programa, que há mais de 50 anos atende mais de 22 milhões de brasileiros e fortalece economias locais. O pedido ao governo é para que haja diálogo e decisões com base em evidências para fortalecer o PAT. Além da ABBT, assinam o manifesto a CNTUR, a ABPAS, a BRH, o GT e a Central Única dos Trabalhadores. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Os jogadores de clubes sul-americanos que forem convocados por suas seleções para a Copa do Mundo vão poder jogar a última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana, torneios que têm partidas previstas entre os dias 25 e 29 de maio. Essa liberação foi dada pela FIFA a pedido da Conmebol, que argumentou a equiparação aos atletas de equipes europeias envolvidas na final da Liga dos Campeões, final que vai acontecer no dia 30 de maio. O regulamento da Copa do Mundo prevê um período de descanso e de preparação aos convocados a partir de 25 de maio, mas existem exceções. Lembrando que o Brasil tem 6 clubes disputando a Libertadores: Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Mirassol e Palmeiras. E outros 7 na Sul-Americana: Atlético Mineiro, Botafogo, Bragantino, Grêmio, Santos, São Paulo e Vasco. A exceção prevista pela FIFA não se aplica a jogos do Brasileirão, que tem data prevista para o final de semana do dia 30 de maio. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Por mais de 60 anos, atravessar a Baía de Guaratuba no litoral do Paraná significava depender de uma balsa. Antes disso, o caminho ainda era mais difícil, uma estrada de terra por Santa Catarina ou pequenas embarcações. O serviço de balsa começou em 1960 para ligar Guaratuba e Matinhos e reduzir o isolamento da região. A primeira embarcação transportava cerca de 100 pessoas e um pouco mais de dezenas de veículos. Com o tempo, a operação cresceu e passou a contar com 6 embarcações, tornando-se parte da rotina de moradores e turistas. Esse modelo agora dá lugar a uma nova estrutura. A ponte de Guaratuba, com mais de 1.000 metros de extensão, assume a ligação entre os municípios e substitui a travessia por ferribote, com fluxo contínuo de veículos. O contrato de serviço segue ativo por até 90 dias. As áreas dos antigos atracadouros já têm destino definido. Conforme o governo do Paraná, o espaço deve ser transformado em um complexo náutico, com marina, vagas para embarcações, estacionamento, comércio e área para eventos. O projeto prevê investimento de cerca de 100 milhões de reais com execução por meio de concessão à iniciativa privada. A previsão é de início das obras em 2027. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior apresentou nesta quarta-feira um pacote de investimentos em diversas áreas para a União da Vitória, município no sul do estado, que soma 211 milhões de reais. Os recursos contemplam a compra de maquinário e pavimentação de estradas rurais e vias urbanas, reformas de colégios, do aeroporto e do terminal rodoviário e a construção de uma creche no município. Ratinho Júnior destaca o potencial da região.
Fico feliz em poder estar ajudando a região, porque essa região sul tem um potencial gigantesco, ajuda o Paraná e bem, né? E a gente vê que os municípios estão avançando muito também na questão da qualidade de vida para a sua população. Isso é fruto de uma parceria, isso é fruto de um bom ambiente de paz que nós construímos aqui no Paraná, com os prefeitos, com os nossos deputados, aqui no caso o nosso líder Ussi, que coordena para mim toda a região, e isso tem trazido benefício para a população através de obras, né? Nós só aqui, União da Vitória, nós estamos falando hoje de 250 milhões de reais em obras para a cidade. Tanto asfalto em ruas que não tem rua de chão, rua de terra, asfalto rural, melhorias na ampliação, por exemplo, do terminal rodoviário, então a reforma das escolas, então tudo isso tem ajudado a melhorar a vida das pessoas aqui de União da Vitória e região.
A maior parte dos recursos, de 147 milhões de reais, será destinada pela Secretaria de Estado das Cidades para diferentes ações. Cerca de 48,2 milhões vão ser utilizados para a pavimentação de estradas rurais de União da Vitória. O governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional, está reformando 3 unidades escolares de União da Vitória. O aporte conjunto é de 5,3 milhões de reais. Durante o evento, Ratinho Júnior entregou o projeto de revitalização do Aeroporto Municipal de União da Vitória, José Cleto. Os anúncios ocorrem durante a entrega do Ambulatório Médico de Especialidades de União da Vitória. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do EMEPAR, faz um apelo para doações de sangue dos tipos O positivo e O negativo, que estão com estoques baixos e em níveis críticos em algumas regiões do Paraná. As doações podem ser feitas nas 23 unidades da Hemorrede Paranaense, responsável pelo atendimento de mais de 380 hospitais em todo o estado. A situação mais preocupante está nas cidades de Cascavel, Toledo, Pato Branco, Francisco Beltrão, Londrina, Maringá e Curitiba. O agendamento pode ser feito pelo site do EMEPAR, o que ajuda a evitar filas e tempo de espera. O sangue O negativo é considerado essencial em emergências, porque pode ser usado em qualquer paciente. Em casos graves, quando não há tempo para identificar o tipo sanguíneo, ele é utilizado para salvar vidas. Já o O positivo é o tipo mais comum entre os brasileiros e, por isso, também é o mais utilizado pelos hemocentros. Ele pode ser transfundido para pessoas com fator RH positivo, que representam a maior parte da população. Além de situações de emergência, as doações são fundamentais para cirurgias, tratamentos contra o câncer e diversos outros procedimentos médicos. O sangue coletado pela Hemorrede atende cerca de 95% dos leitos do SUS no Paraná. Cada doação recolhe entre 450 e 470 mililitros de sangue. Uma única bolsa pode ser dividida em até 4 componentes, como hemácias, plaquetas e plasma, ajudando a salvar pelo menos 4 vidas. Neste ano, entre janeiro e abril, o Hemepar registrou pouco mais de 72 mil doações, aumento de cerca de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam estar acompanhados do responsável legal. O doador deve pesar pelo menos 50 quilos, estar descansado, alimentado e hidratado. Também é obrigatório apresentar documento oficial com foto e CPF ou RG. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Polícia Militar do Paraná e o Ministério Público, com o apoio das PMs de Santa Catarina e de São Paulo, prenderam 26 pessoas nesta quinta-feira durante a Operação Hidra, ação integrada contra uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas nesses 3 estados. Ao todo, foram cumpridos 34 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão domiciliar, além de ordens judiciais para o bloqueio e o sequestro de ativos financeiros, incluindo imóveis, veículos e contas bancárias. Foram mobilizados cerca de 200 policiais militares, incluindo equipes de inteligência, unidades táticas e cães farejadores. Ao todo, 26 dos mandados de prisão foram cumpridos. As ordens judiciais foram executadas em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Tijucas do Sul, no Paraná, além de Jaraguá do Sul, Balneário Piçarras, Balneário Camboriú e Camboriú, em Santa Catarina, além das cidades de São Paulo e Campinas, no estado paulista. A operação é resultado de uma investigação iniciada em maio do ano passado para identificar integrantes de uma organização com atuação interestadual no tráfico de entorpecentes. Diversas cargas de drogas foram apreendidas em abordagens distintas, resultando em um prejuízo estimado de aproximadamente R$16.200.000 ao crime organizado. As investigações conduzidas pelas equipes das PMs paranaense e catarinense identificaram lideranças e núcleos operacionais que eram responsáveis por diferentes funções, incluindo a logística, o armazenamento, a distribuição e o transporte da droga entre os estados. De acordo com o Major Anderson Couto, comandante do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial, a RONI, a Polícia Militar do Paraná atua de forma contínua e estratégica no combate ao tráfico de drogas.
Nós temos contatos com a inteligência de todos os estados aqui no Paraná. No caso do Comando de Missões Especiais, nós temos o BPFROM. No caso, novamente, eu vou falar sobre o batalhão que eu atualmente comando, a RONI, diretamente vai para Foz do Iguaçu. Esse ano já fomos em 2 ocasiões, haverá possibilidade de operações futuras também, então a área de fronteira é uma preocupação constante, então a fronteira sempre nós estamos de olho nessa região, promovendo operações constantes para evitar que a droga seja distribuída no nosso estado e nos estados que fazem divisa conosco. O tráfico ele acontecia nessas três regiões, distribuídas a partir de rotas que passavam pelo Paraná. Ainda há elementos que não estavam no local no momento do cumprimento do mandado e que as diligências continuarão no sentido de prendê-los.
Durante as investigações ainda, foram apreendidos 626 quilos de cocaína, 703 de maconha e 51 de crack, além de uma arma de fogo. Na operação desta quinta, foram apreendidas 2 armas, além de munições e carregadores, incluindo modelos alongados. Fora, mais porções de cocaína, crack e maconha, fora haxixe e também 7 balanças de precisão ainda e uma prensa hidráulica. Também foram apreendidos aproximadamente R$25 mil em espécie. O nome Hidra faz referência à Hidra de Lerna, uma criatura da mitologia grega conhecida por possuir múltiplas cabeças regenerativas, simbolizando assim os diversos núcleos e ramificações dessa organização criminosa que foi alvo da operação. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A criação da Central de Regulação de Vagas no Sistema Prisional do Pará busca enfrentar um problema histórico, a superlotação carcerária. A medida foi instituída por meio de portaria conjunta entre o Tribunal de Justiça do Pará e a Secretaria de Administração Penitenciária, seguindo diretrizes nacionais para garantir o cumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal. A iniciativa está alinhada ao reconhecimento do chamado Estado de Coisas inconstitucional no sistema prisional brasileiro, que prevê ações concretas para assegurar direitos básicos às pessoas privadas de liberdade. Segundo o Tribunal de Justiça, a Central atua a partir de critérios técnicos que classificam a ocupação das unidades prisionais. Quando a lotação ultrapassa 100%, já é considerada acima do limite. Acima de 130%, o cenário passa a ser crítico e exige medidas urgentes. As estratégias adotadas envolvem o controle tanto da entrada quanto da saída de pessoas no sistema prisional. Entre as ações estão o fortalecimento das audiências de custódia, o uso de alternativas penais para crimes de menor potencial ofensivo e a revisão periódica das prisões preventivas. Na saída, medidas como progressão de regime, livramento condicional e transferência de detentos entre unidades também são utilizadas para equilibrar a ocupação. O coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, juiz Caio Berardo, explica como esse trabalho é feito.
É uma série aí de atuações que é feita mediante um diagnóstico e a CRV, os integrantes da CRV, eles estão voltados justamente a fazer esse diagnóstico e determinar as ações necessárias para poder reduzir essa superlotação.
A central é formada por representantes do Judiciário e do Executivo Estadual em uma atuação conjunta que busca tornar o sistema mais eficiente e humanizado. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora 101.9. Difusora. Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Cacoi Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse cacoi.com.br e fale com nossos especialistas. Cacoi Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de 7 cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Difusora 4 e 3.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
Agora.
I remember the rain on the roof that morning, and all the things that I wanted to say, the angry words that came from nowhere without warning, that stole the moment and sent me away. And you standing there at the doorway crying, and me wondering if I'd ever be back. I said I didn't come here to leave you, I didn't come here to lose, I didn't come here believing I would ever be away from you. I didn't come here to find out there's a weakness in my faith. I was brought here by the power.
aqueça. Me vira de ponta cabeça. Me faz de gato e sapato. E me deixa de quatro no ato. Me enche de amor, de amor. Lança menina, lança todo esse perfume. Disparadinha, não dá pra ficar imune. O teu amor, que tem cheiro de coisa maluca.
certa difusora, 4:16.
Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão. Quer amor, fique aqui. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É o espelho sem razão. Quero amor, meu peito agora dispara. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Amor, I love you. 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 Amor, I love you.
Tinha suspirado, tinha beijado o papel devotamente. Era a primeira vez que lhe escreviam aquelas sentimentalidades. E o seu orgulho dilatava-se ao calor amoroso que saía delas. Como um corpo ressequido que se estira num banho térmico. Sentia um acréscimo de estima por si mesma. E parecia-lhe que entrava enfim numa existência superiormente interessante. Onde cada hora tinha o seu encanto diferente. Cada passo conduzia um êxtase. E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações.
Amor, I love you. 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 Amor, I love you.
101.9 Difusora.
Then you don't come to me. How many times you gonna let me down? You're keeping me hanging on as if I'm wrapped around your finger. Never believed I'd ever find myself looking up to the upper hand and loving every minute, baby. I won't mind. Ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind. Ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. Totally lost the way you came. Rainbow color day. Open up the way you changed.
around your finger. Never believed I'd ever find myself looking up to the upper hand and loving every minute, baby. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time. I won't mind, ain't gonna give up as long as I know my own mind. Don't wanna quit after all this time.
Sempre fica alguma coisa.